Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo, conversando sobre o Brasil pós a eleição de Jair Bolsonaro. Comigo na bancada está o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, e os professores José Augusto Guilhão Albuquerque, cientista político, professor titular aposentado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e o professor Brasílio João Salum Júnior, professor titular sênior de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Salum, eu queria trazer para o senhor o final da fala do professor Guilhão, em que ele diz que o Jair Bolsonaro, ele mudou o discurso, ele aprende rápido e deu uma atenuada nesse discurso radical. O senhor concorda com isso? Quer dizer, esse é um caminho, quer dizer, esse é uma perspectiva para esse novo governo também, essa mudança depois do discurso eleitoral?
Eu tendo a concordar com o Zé Augusto, porque eu tenho a impressão que especialmente nos últimos dias, nessa semana, vamos dizer assim, o que se viu foi uma espécie de enquadramento daquele vigor discursivo, etc., da campanha. Não é que ele tenha mudado as intenções gerais, mas ele foi aos poucos enquadrando aquilo dentro das instituições e dentro da ordem institucional que nós tivemos.
O que é muito importante para todos aqueles que têm medo do que isso possa representar.
Exatamente.
Né? Poderia representar.
Eu tenho a impressão que um evento importante nesse sentido foi a participação dele na comemoração dos 30 anos da Constituição, sim, em que ele, ao lado do presidente do Supremo Tribunal,
o Dias Toffoli,
STF, que, diga-se de passagem, foi antigo advogado do PT.
Sim, é verdade.
Então, veja, então são as...
Tem uma simbologia.
Tem uma simbologia, então, né? Os dois lado a lado comemoraram a Constituição, prometeram cumprir as Constituições, certo. Segundo lugar, o convite ao juiz Sérgio Moro, embora nós saibamos todos que o PT, em geral, digamos assim, desgosta do juiz por causa do papel dele com o ex-presidente Lula, mas é um homem de instituições e foi chamado para o Ministério da Justiça com o... ou menos ele é conhecido por ser alguém que cumpre a lei ou tenta fazer que a lei seja cumprida, etc. Então isso aí e várias outras correções digamos, o filho,
vice,
o ministro,
né?
O vice, o futuro ministro da Economia, etc. Várias sinais o novo presidente eleito tem dado de, digamos que, a posição de direita que ele quer expressar,
sim,
e não vai significar a ruptura com a ordem institucional de 88.
Sim, com a chamada de uma realidade democrática.
Exatamente.
Né?
Então, isso é uma coisa que nós não conhecíamos antes, sim, nós estamos conhecendo agora, mas é possível. E eu acho desejável. Então, claro que todo jogo político vai mudar, eu não, sim, tenho dúvida que vai mudar, mas, inclusive, vai mudar não só porque surgiu essa direita, mas porque há um rearranjo das forças de centro-esquerda, vamos dizer, de centro, porque se nota tanto no Senado quanto na Câmara uma tentativa de articulação de partidos, digamos, de esquerda e de centro-esquerda, que antes não tinham conexão, né? Com o PSB, PDT, enfim.
Um rearranjo necessário desse
PPS,
novo quadro, né?
E que vamos dizer, que estão tentando se manter como de esquerda, mais separados do PT, o que vai obrigar, certamente, o PT a repensar as suas posições, porque é óbvio que a eleição mostrou que o PT tem muita dificuldade, sim, de ampliar a sua aliança para além de si próprio ou para além dos micropartidos de esquerda.
Até,
né?
Porque o PT parece que não fez questão também de ampliar
ontem essa... Ontem eu li uma entrevista do Gilberto Carvalho para a BBC, sim, que o que ele diz é que a dificuldade de ampliar além dele mesmo vai continuar.
Vai continuar. É, sim. Então esse é um problema, porque uma coisa é o Jacques Wagner como mentor, e outra coisa é a nossa presidente Gleisi Hoffmann, que é, sim, uma pessoa bem difícil, né?
Então, para dizer o mínimo, né?
É, para dizer o mínimo. Então, vamos dizer, todo o sistema vai mudar, e isso vai acontecer ao longo do outro ano, mas eu acho que eu concordo que há uma aquela impressão péssima que qualquer, digamos, liberal democrata, para não dizer, mas alguém que se considera liberal democrata, a impressão péssima que tinha quando foi eleito o novo presidente, ela está se aos poucos se diluindo em função de várias decisões que estão mostrando que, embora ele mantenha certas posições, as posições dele,
claro,
isso vai ocorrer dentro das instituições e sem quebra institucional.
As pessoas começam a poder dormir melhor, né?
Eu queria colocar um ponto, que é anunciar a extinção do Ministério do Trabalho. Uhum. Eu acho que é um anúncio importante, menos pela questão operacional do Ministério do Trabalho e das atuais funções que ele ocupa, mas do ponto de vista simbólico é muito importante.
Entre tantas as simbologias que esse novo governo está mostrando, né?
Que mostra uma preponderância do capital sobre o trabalho que vai se fortalecer. E num momento muito difícil, que a entrada na era digital no campo do trabalho ameaça ficar uma parcela significativa da população fora do mercado de trabalho por falta de capacitação e coisas desse tipo. E esses que vão ficar fora, eles precisam ter uma política para eles. Uma política de como integrá-los em alguma área produtiva que garanta renda, né, e para as pessoas continuarem a sua vida. O que vocês acham dessa questão?
Sr. Guilhom, o que você acha? Principalmente essa questão simbólica que o senhor colocou.
Eu até recomendaria a quem puder ler um artigo publicado anteontem pelo professor Zé Pastore, que é ex-professor aposentado, professor da economia, da FEA,
aqui da USP,
sobre exatamente essa questão. Ele mostra que a legislação trabalhista hoje ela serve a uma porção cada vez menor da força de trabalho, e que os tipos de vinculação com o trabalho hoje no mundo inteiro, por todas essas mudanças tecnológicas, etc., e por outras razões, são múltiplas, são inúmeras. Quer dizer, você tem pessoas que combinam uma relação formal com uma empresa, ao mesmo tempo eles também trabalham por conta própria, ao mesmo tempo também eles fazem essa coisa intermitente, né? Ele trabalha de um dia para uma coisa, outro dia para outra coisa, etc, etc. E isso tudo não tem respaldo na legislação. Essas funções não estão respaldadas pela legislação. Então, ficar discutindo hoje é uma coisa que eu digo isso do Brasil, infelizmente, há muito tempo. Quando os problemas já estão resolvidos há muito tempo, aí o Brasil adere, entendeu? Vê quando passou 20 anos as pessoas dizendo, tem que fazer relação bilateral, acordo bilateral de comércio, etc. Aí quando isso acabou, ninguém mais faz. Aí o Brasil agora não, agora é só bilateral. E vem o novo presidente e diz, agora é só bilateral. Pelo amor de Deus.
Está sempre alguns passos atrás, não é?
Digamos,
muitos passos atrás.
Uma década atrás.
Então, pelo menos.
Eu acho que, de fato, nós vamos ter um problema que nós devemos ter que pensar uma nova legislação, não tanto uma legislação como a nossa atualmente, que ela é peremptória, ela obriga a certo tipo de formalização, mas uma que fosse mais abrangente para proteger o trabalho de uma forma mais eficaz. Porque só uma parte desse, por exemplo, o trabalho por conta própria, essa micropriqueza individual, etc., tem uma dificuldade de manejo muito grande. entendeu? E portanto você torna cada vez mais complicada essa situação. Eu acho que isso é uma bomba de efeito retardado, porque dificilmente ele vai conseguir reformar novamente a legislação trabalhista, e o apoio que ele tem na área econômica é contrário, seria contrário a isso. Então teria que inovar. Um comentário que você fez aqui no nosso pequeno intervalo, de que precisaria ter uma agência pública para definir políticas com relação à proteção ao trabalho, e não ter um ministério que fiscaliza se está funcionando ou se não está funcionando, porque nós sabemos o que acontece. Tudo que você cria uma fiscalização independente, você cria oportunidades de propina.
Sim, exatamente. Quer dizer, então necessariamente, quer dizer, a questão não é o fim ou não do Ministério do Trabalho, mas uma nova visão de como tratar o trabalho em si, né?
Exatamente.
Né? Esse professor, seu Salom.
Não, eu acho que de fato é a questão colocada sobre o trabalho, o que fazer com o trabalho, é uma coisa absolutamente chave, né? Nós temos falado muito, e talvez até demais, em inovação, incorporação de novas tecnologias, etc., mas não temos falado, né, o suficiente sobre justamente aqueles que vão sobrar.
Exato.
Nisso aí. Então, acho que,
isso é... E que não é pouca gente, né?
Não é pouca gente. Agora, eu acho o seguinte, que na verdade as reformas que estão havendo, que ocorreu, o que está, na verdade, a reforma trabalhista que houve, ela já flexibilizou muito, se você juntar com a terceirização, né? Flexibilizou muito o tipo de contrato que pode ter, né? Mas ela, na verdade, prejudicou muito os sindicatos. É bom lembrar que foi o Temer que realizou a antiga reivindicação do PT dos anos 80, e no qual eu até... com a qual eu concordava plenamente, que era o fim do imposto sindical, né?
Uhum,
então, mas isso era uma reivindicação antiga da esquerda, né?
E... O PT no começo era contra a CLT.
Exatamente. Então, isso prejudicou, claro, quem? Os sindicatos. É bom lembrar, como repetia constantemente na sua campanha o Alckmin, né? Nós temos 16 mil sindicatos, isso aqui é uma verdadeira insanidade, né?
Realmente.
Então, vamos dizer assim, isso aí foi um... E outra coisa que eu acho que a reforma trabalhista produziu foi uma redução do poder da justiça do trabalho, né? Porque essas, acho que foram as duas grandes alterações, porque, na verdade, se fazia ações trabalhistas, às vezes, sem muita fundamentação, e o Judiciário do Trabalho com muita facilidade concedia, digamos, e sem muito critério, digamos, ganhos de causa, né? Então, acho que houve uma enorme revolta do Judiciário do Trabalho em relação à nova lei trabalhista. Então, não é que os trabalhadores não acreditam que tenham sido afetados, pelo contrário, isso possibilitou até maior possibilidade de formalização das relações de trabalho, mas os sindicatos sim, etc. No caso do Ministério do Trabalho, eu concordo, eu acho que temos que ver o que de fato no Ministério do Trabalho, quais são as funções de proteção dos trabalhadores que ele desempenha. E essas funções, de fato, como diz Augusto, precisam ser enfatizadas, né? Mais ainda, nós temos que criar meios em alguma instância governamental de pensar o futuro do trabalho, né? Porque o Ministério como tal, em geral, o que era? Um núcleo ocupá-lo pelo PTB ou pelo PDT,
sim,
pelos sindicatos. Né? Então,
acabou virando nicho,
do ponto de vista dos trabalhadores propriamente ditos, eu acho que tinha algumas agências ali dentro do Ministério que são importantes e que têm que ser mantidas e até expandidas, né? Mas ele, como tal, é a herança da era Vargas.
Sim,
né?
Sim. Então, a grande defesa
criado com o objetivo pelo Vargas de arbitrar as relações entre o capital e a grande defesa para evitar conflitos e na época para afastar o Partido Comunista.
Sim, e a grande defesa do Ministério é exatamente, 88 anos, criado pelo Vargas.
Mas agora nós temos que ver, uma coisa também como contraponto. O novo ministro da Economia diz que vai incorporar o Ministério da Indústria e Comércio na economia para evitar os lobbies empresariais, que são fortíssimos, diga-se de passagem. Então, é bom pensar bem no que a gente está fazendo, porque uma área de lobby sindical foi eliminada.
Sim.
Agora, e o que vai se fazer de fato em relação aos chamados lobbies empresariais? É bom a gente ser equilibrado nisso aí, né?
Verdade. Bom, o senhor Guilhão queria fazer um comentário?
Não, é que só um ponto histórico, né? É que o Fernando Henrique gostava de dizer que ele encerrou a era Vargas. Quem encerrou a era Vargas foi o Temer. Quando ele, com o fim da reforma. Aliás, vai ser o Bolsonaro com o fim do Ministério.
Exato.
Exatamente. 80, é o último vestígio getulista, digamos assim.
Bom, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Eu queria só fazer uma última colocação para os senhores, que o professor Guilhão comentou de uma tendência de afastamento dos colaboradores mais radicais do presidente eleito Jair Bolsonaro, dessa sua equipe inicial, desse núcleo duro. Dentro do seu núcleo duro, há muitos militares, o que também, dentro de uma simbologia, coisa que nós estamos falando aqui, assusta muita gente. Quer dizer, é para assustar? Os militares estão voltando ao poder? Estão voltando ao governo? Ou é uma questão que é de vou trazer aqueles com quem eu me sinto mais seguro, mais confortável? O que o senhor acha, professor Guilhão, e depois professor Salum, para nós encerrarmos?
Olha, se a gente esquecer que eles são militares, você vai pensar que são as pessoas que ele, ao longo da sua carreira, etc., primeiro no seu engenho inicial, se cercou de pessoas que ele considera competentes, ou que ele admira pela sua competência, etc., não há nada de errado, porque o que acontece é que isso acontece com todos os governos. Eu não vou citar nome, mas muitos governadores e presidentes e ex-presidentes que eu conheci fizeram mais ou menos a mesma coisa, né? Fizeram a mesma coisa. Então, isso era de se esperar que se fizesse. Agora, a outra questão é que é a primeira vez, a terceira vez, na verdade, que um militar vai para o poder pelo voto popular.
Tá?
Então, nós podemos esquecer, bom, ele não é militar, ele é um presidente eleito, um deputado de 20 anos de carreira, ele é um político há muito tempo, etc. Agora, eu acho que isso pode ser, tem seu lado negativo, que é essa ideia que os militares são os únicos competentes para tomar conta do governo, para gerir as coisas, etc, etc. Então, estão mostrando que não é bem assim. Eles batem cabeça o tempo todo.
É verdade.
Então, isso com o tempo vai ficar mais ou menos esclarecido. Né? Esse astronauta, por exemplo, ele está lá porque é astronauta, não porque se ele fosse um astronauta civil, estaria lá também.
Exato. Quer dizer,
não é porque ele é coronel.
Ele é
intendente
coronel, né?
É, exatamente. Né?
Então, agora.
Eu acho que o fato dele ter militares significa que o olho dos militares do alto comando estão em cima dele muito mais do que de outra maneira. Eles têm poderes de influenciá-lo e de freá-lo maior do que teriam em relação a um presidente civil. Não veria muito bem alguém mandar um recado para o Temer e dizer assim, olha, aqui nós não estamos gostando. Agora, para ele, vão mandar com certeza. Inclusive, são patente acima dele.
Perfeito. Só para nós encerrarmos, professor Salum, só para nós fecharmos, já estamos dando o nosso horário. O senhor concorda, professor Guilhão, que o senhor acha... Não é nada assustador, é apenas um caminho que se chega.
Eu acho, eu acho assim, que essa questão é absolutamente chave para que a gente mantenha as instituições, que haja uma absoluta separação entre os militares da reserva, que podem participar da vida política, e os militares da ativa. Então, as Forças Armadas, isto é, os militares da ativa, têm que estar absolutamente separados das tarefas de governo. Sem isso, nós vamos ter problemas. Mas eu espero que isso não ocorra.
Perfeito. Bom, O Diálogos na USP está chegando ao seu final. Queria agradecer muito, primeiro, a presença do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, aqui comigo, dividindo a bancada, aos professores José Augusto Guilhom Albuquerque, cientista político e professor titular aposentado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e o professor Brasil João Salum Júnior, professor titular sênior de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professores, muito obrigado. Serrano, muito obrigado pela participação dos senhores aqui conosco.
Obrigado.
Sei, a gente espera que tenhamos dado um pouco mais de luz dentro dessa caminhada. Muito obrigado, senhores. Apresentação de Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg. Produção, Departamento de Jornalismo, Trabalhos Técnicos, Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos na próxima sexta-feira, a partir das 11 horas. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.